Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Nesta direção espiritual, eu gostaria de tratar do tema do coração, ou seja, a nossa capacidade de amar. Nós estamos aí no mês do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. Nas aparições do Sagrado Coração e de Nossa Senhora de Fátima, Deus insiste na devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria, esses dois corações. Para a gente entender realmente em que consiste essa devoção, a gente tem que antes construir a coisa a partir de um fundamento sólido, entendermos o que é o coração e como é que funciona o meu coração, o seu coração, o que é que está dentro de nós, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que é evidente, nós estamos falando aqui de um símbolo, não é? Ou seja, o coração, enquanto o músculo do miocárdio, não é? É a nossa capacidade de amar. Mas não é um símbolo escolhido a esmo. Primeiro, nós temos que entender que ele é bíblico, não é? Por quê? Porque Deus mesmo na Bíblia fala do lev em hebraico, coração, não é? O coração, portanto, é esta interioridade nossa. E o que é que dentro do mundo interior nós somos capazes de fazer de mais sublime? É amar. A própria cultura pagã do nosso mundo atual pegou esse símbolo, que é um símbolo mais ou menos universal, não é? Quando um menino se apaixona por uma menina, você tem o coraçãozinho flechado lá pelo cupido. Dia dos namorados, todo mundo dá um coraçãozinho, uma caixa de bombom em formato de coração, não é isso? Porque é o amor. Mas este amor do namorado e da namorada é o coração, não é? Colocado num primeiro nível. O primeiro nível é o nível que nós poderíamos chamar de carnal. Se nós formos olhar para um órgão que está dentro de nós, que simboliza este primeiro nível, simboliza não, que cumpre a função desse primeiro nível, é o cérebro, né? E é aquilo que nós temos em nós que chamamos comumente de afetos, sentimentos. Vejam só, esses sentimentos, na filosofia, teologia clássica, se você vai ler manuais de espiritualidade, eles são chamados de paixões, tá? O que é a paixão? A paixão são esses sentimentos, são esses afetos, que não são nem ruins e nem bons, né? Eles simplesmente existem. Podem se tornar maus, conforme a ação da alma, leva para o pecado. Podem se tornar bons, conforme a ação da alma, leva para a virtude. É por isso que toda hora que aparece um sentimento, quando a gente vai fazer o exame de consciência, a gente pergunta: mas você consentiu? Você sentiu sentimento. Mas você consentiu? Eu senti vontade de matar aquela pessoa, mas eu não consenti. Foi uma desordem, aquele sentimento brotou dentro de mim, não é? Vejam, esses sentimentos, eles são cerebrais. No homem, podem se tornar pecado ou virtude, mas para fazer pecado ou virtude, eu preciso acrescentar uma outra coisa, que é um segundo nível, que é o nível da alma, tá? Eu quero insistir aqui, com vocês, no fato de que este primeiro nível aqui dos animais, essa capacidade de amar, não é necessariamente sexo, tá? Por exemplo, quando uma fêmea tem algum sentimento, entre aspas, pelos seus filhotes, e ela então protege, quer bem, uma macaca dá carinho, cata os piolhos, né? Do seu filhote, ali tem um sentimento, né? E nós podemos dizer que rudimentarmente é uma capacidade de amar. Mas nós, seres humanos, temos algo a mais. Nós temos a alma. E a nossa alma, ela é capaz de fazer um verdadeiro ato de sacrifício de amor livre que o animal não é capaz. Então, uma vez que eu tenho os sentimentos, eu tenho também a alma. Estou aqui num outro nível, subi de nível. Não é? Então, esta alma, ela vai agora, não é, se sacrificar, por exemplo. Quando um animal sente algo, sei lá, vamos pegar a atração sexual, sente a atração sexual por um outro animal, lembre-se, ele não tem família. Então, por exemplo, um macho vê uma fêmea no cio, para ele não interessa se aquela fêmea é a mãe dele, a irmã dele, a filha dele, está nem aí, ele vai querer cobrir a fêmea. Porque ele não tem família. Para ter família é necessário ter alma. Se você não tem alma, você não tem família. E é por isso que as famílias não vão bem. E é por isso que as famílias estão se destruindo. As famílias estão se destruindo porque as famílias estão verdadeiramente esquecendo a vida espiritual. Agora, existe um outro coração. Veja, esse é o segundo coração. O coração que é o sentimento, o coração que é a alma. Então, antes de falar do terceiro nível, deixa eu explicar mais ainda. Esse segundo coração, né, que é a capacidade de amar, você, para entender qual é ele, quando você pensa numa pessoa que amou você, de verdade, pede para a pessoa sempre pensar. Pensa numa pessoa. Pensou? Pensei. Essa pessoa sofreu por você. Sim ou não? Aí que está. Vejam, é importante você enxergar que isto, os animais não são capazes de fazer. Isso quer dizer que isso não está no cérebro, isso é a alma. Essa capacidade, veja, eu estou programado. Qual é a programação dos sentimentos? A programação dos sentimentos é foge da dor, busca o prazer, foge da dor, busca o prazer, foge da dor, busca o prazer. Eu vejo que sustentar a minha família vai doer. O animal vai fazer o quê? Foge da dor. Tchau, família. Fui. Mas quando você, apesar da dor, diz não, eu não vou desistir do meu filho. Eu não vou desistir da minha família. Ali você está fazendo algo livre que o animal não é capaz. O animal está programado para fugir da dor. Você, apesar de estar programado para fugir da dor no seu cérebro, a sua alma é capaz de dizer, não, não quero, não quero fugir. Vou abraçar a cruz. É importante você notar isso. Gente, isso daqui não é uma questão de fé. Você não precisa ter fé. Você só precisa enxergar isso dentro de você. Enxergou? Ótimo. Aí a gente pode dar o terceiro passo, que já aí é um passo da fé. Esse passo da fé é ver que o Espírito Santo está dentro de mim e me dá uma capacidade de amar que os pagãos não têm. Primeiro, a capacidade de amar dos animais, esse é o primeiro coração, os sentimentos. Depois, a capacidade de amar humana, que é a alma. Agora estou falando de uma outra capacidade de amar, a capacidade de amar divina, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo que age dentro de nós. E o que é que ele faz? Ele faz com que nós sejamos capazes de amar com um amor que nós não daríamos conta por nós mesmos. Você não consegue amar com as suas forças do jeito que o Espírito Santo consegue. Então, quando você vê, por exemplo, a questão dos santos, Você lê a vida dos santos, as pessoas ficam abismadas, mas meu Deus, olha o que ele fez, olha o que ela fez, eu não dou conta disso. São Francisco, sei lá, que beija o leproso. Eu sinto repugnância diante daquele leproso. Eu não tenho condições de beijá-lo. Resposta: não tem mesmo. Porque somente movido pelo Espírito Santo é que você é capaz de fazer isso. Porque aquilo lá não é um amor humano, é um amor divino. Então, eu fico um pouquinho chateado com certas biografias de santos ultimamente, que o pessoal, não, nós precisamos mostrar que o santo é humano. Essa mania, ai, porque o santo precisa ser humano. Mas que estupidez, você precisa mostrar que o santo é divino. Por quê? Porque o amor humano, é claro que ele tem, se ele é santo. Mas ele tem também um amor sobre-humano, um amor sobrenatural, porque o Espírito Santo dá a ele isto. Então, como é que nós somos, podemos então caminhar para a santidade? E aqui que vem a parte concreta. Até aqui eu expliquei para vocês o que é que são os corações. Então, quando eu falo do coração de Jesus, do coração de Maria, do meu coração, eu estou falando, não é, destes três corações simbolizados no coração, no músculo do miocárdio, não é? Porque é o mundo interior, é o simbolismo bíblico do coração. Muito bem. Como é que nós podemos então amar de forma divina no meu coração? Como é que Maria Santíssima conseguia amar de forma divina? Como é que nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que se fez homem, amou de forma divina extraordinária? Vamos lá. Agora vimos quais são os três corações, vamos ver a coisa concreta. Veja. Nós temos que entender que precisa, para amar, precisa ter uma coisa chamada sacrifício. Tá? Então eu vou fazer aqui uma metáfora. Na metáfora, é a metáfora que você tem que ter um altar. Esse altar é o altar da sua alma. Tá? Ou seja, esse aqui, ó, número 2. No altar da alma, você vai ter que oferecer os seus cordeirinhos. Olha como eu sou um ótimo desenhista, né? Como desenhista, eu sou um ótimo padre, não sou? Esse cordeirinho, ele é irracional. É o quê? São os sentimentos. Você vai pegar estes cordeirinhos irracionais e oferecer no altar da alma, mas você precisa agora do fogo, né? Da chama, do fogo do Espírito Santo. Porque este fogo é que vai consumir o cordeirinho. Então aqui entrou os três corações. Os sentimentos irracionais são oferecidos no altar da alma e consumidos pelo fogo do Espírito Santo. É isso que acontecia no coração de Maria Santíssima. Você imagine só, a Virgem aos pés da cruz. Gente, que sentimentos cordeirinhos, irracionais, paixões, afetividade, que sentimentos tremendos ela não deve ter vivido. Precisou de um milagre especialíssimo para aquela mulher não morrer do coração. Porque sensibilíssima como ela era, porque imaculada, diante daquele espetáculo tétrico de ódio para com Deus que se fez homem, ela estava transpassada de dor. A profecia de Simeão se cumpria ali na sua plenitude. Transpassada de dor. O coração de Maria estava transpassado de dor. Ora, estes sentimentos, eles são tão mais dolorosos quanto a pessoa, na sua alma, enxerga a gravidade daquela ofensa. O animal não fica ofendido, porque o animal não tem inteligência. Um animal não se ofende tanto porque ele não vê o que nós vemos, a injustiça, a desordem. E então, esta alma bendita da Virgem Maria, quando nós veneramos o Coração Imaculado de Maria, é evidente que nós estamos venerando a alma de Maria. Isso é o coração. Mas esta alma bendita, ela não fugiu desta dor. Porque existem duas formas de fugir da dor. Uma é sair correndo como um covarde. Outra é você enfrentar com a raiva de quem quer uma vingança. A Virgem Maria poderia ter começado a xingar ali naquele momento Caifás, Pilatos, Herodes, seu bando de covardes, seus carniceiros, assassinos, nada disso. Nada disso. Ela não fugiu. Ela pegou aquela dor e ofereceu no altar do seu coração. Mas como era possível isso? Só era possível porque ela recebeu o Espírito Santo. O Senhor irá te cobrir com a sua sombra. Aquele que tu irás conceber é obra do Espírito Santo. Maria recebeu o Espírito Santo no momento da sua Imaculada Conceição, lá no ventre de Santana. Maria recebeu o Espírito Santo quando o anjo anunciou a ela. Maria recebeu o Espírito Santo durante os 9 meses em que ela carregou o seu filho no ventre. Maria recebeu o Espírito Santo para protegê-lo e amá-lo em Nazaré. Maria recebeu o Espírito Santo para, apesar de humilhada, segui-lo como discípula. Maria recebeu o Espírito Santo aos pés da cruz, para conseguir amar e amar até o fim. Estou dando o exemplo da Virgem Maria. Poderia mostrar como isso acontece também no coração de Jesus, mas seria um pouco mais complexo, porque, claro, por causa da união hipostática. Então eu preferi escolher aqui o Coração de Maria porque fica mais fácil de aplicar na nossa vida concreta, né? Então, quando Jesus, aos pés da cruz, nos dá Maria, ele, né, está nos dando o Coração de Maria. Ele está querendo que a gente faça um transplante de coração. Por que que Nossa Senhora em Fátima diz: Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração? Porque Deus quer fazer um transplante de coração em nós. Ele está dizendo assim: filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. E ali, diz São João, daquele dia em diante, o discípulo amado levou Maria para a sua casa, dizem as nossas traduções. Mas não é isso que está lá no grego original. O que está no grego original é eistaídia. Né? Eistaídia, para aquilo que é próprio seu. Levou para a sua intimidade. Levou para o seu coração. O discípulo amado pegou o coração de Maria e levou para o seu coração. É isso que Deus quer que nós façamos. Para dizer: eu não tenho condições, eu não tenho capacidade de amar Deus assim, Mas, minha mãe, vosso coração é capaz. Como o Espírito Santo ofereceu no altar de vosso coração esses sentimentos desordenados e tremendos. Desordenados não, porque os sentimentos de Maria não eram desordenados, mas esses sentimentos naturais e sofridos. Fazei com que eu possa oferecer os meus sentimentos desordenados no altar do meu coração. Pega o meu coração para vós e eu pego o vosso coração para mim. E assim poderemos oferecê-lo e oferecer a Deus num sacrifício espiritual. Os verdadeiros adoradores, os verdadeiros seguidores de Deus irão adorá-lo em espírito e verdade. Ou seja, irão adorá-los na verdade do Espírito Santo que habita em nossos corações. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.